Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo meu grande amigo Rafael Baeta. A gente vai falar um pouquinho de direito de família. Eu acho que essas relações familiares, né, nesse mundo tão volátil que a gente está vivendo, né, discutir isso é muito importante, né? E trazer isso, já tivemos aqui grandes advogados, né, processualistas ligados ao mundo do direito de família, mas é sempre fundamental trazer aqui pessoas que atuam no campo do direito de família para a gente discutir essas novas relações, né? E para isso, nada melhor do que um expert em direito de família, professor Rafael Baeta. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz, muito honrado com sua participação aqui nesse momento em que a sociedade ela transmuta tão rápido que a gente perde até as conexões assim, de conceito de família, conceito de pessoa, e a gente vai mudando esses conceitos. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido?
Exatamente, Elson. Eu queria aí primeiro agradecer e dizer que é bondade sua apresentação, né? De fato, eu atuo há alguns anos no direito de família, tanto na parte acadêmica quanto na advocacia, e é um prazer discutir esse tema que, como você disse aí, a família é a base da sociedade, e como a sociedade está em constante transformação, a família também está em constante transformação. Então, é um tema que nunca vai ser ultrapassado, né? É um tema que sempre vai ser atual para a gente discutir. É um prazer estar aqui com você.
Rafael, quais são os desafios do direito de família hoje? Eu falo que quando eu entrevisto aqui o Rodrigo da Cunha Pereira, ele fala comigo assim: não é um desafio, é um entendimento, né? Que a gente muda os entendimentos, né? E toda palavra tem um significado e um significante. Então as palavras vão mudando, as pessoas vão mudando, a música vai mudando, a arte vai mudando e a vida imita a arte, né? Então,
exato.
Como que a gente traz todos esses conceitos, né, de direito de família, e quais são os principais desafios? A gente pode falar que é um desafio conceituar isso hoje.
Sim. Então, Edson, a gente tem que pensar, primeiro aqui situando, que o direito de família, ele visa regulamentar as relações familiares. E aí a gente vem e traz a pergunta principal: o que é família? A grande questão é que a família vem se modificando ao longo dos anos. A própria Constituição diz que família é a base da sociedade. E se a sociedade vem mudando, a família, que é a base da sociedade, também muda junto com a sociedade. É só a gente pegar um retrato da família, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, né? Um retrato da família lá no início do século XX, quando o nosso Código Civil de 1916, que é o nosso código anterior, ele tratava de uma família hierárquica e patriarcal, ou seja, o homem tinha ali poder sobre a mulher e sobre os filhos. Era uma família indissolúvel. Por quê, Ederson? Porque a família não podia ser dissolvida. O casamento era de fato até que a morte os separe. E, além disso, era uma família heteroafetiva. Você não poderia ter ali formação de família entre pessoas do mesmo sexo. E o mais diferente disso tudo é que família nessa época era só formada pelo casamento. Você não tinha nessa época a figura aí da união estável, por exemplo, que só surgiu com a Constituição de 88. Então, a família vem se modificando ao longo dos anos. Essa família de hierárquica e patriarcal, né, com a direção do marido, o próprio homem era chamado de chefe da sociedade conjugal textualmente pelo Código Civil anterior. E apenas em 1962, para você ter ideia, foi que a mulher deixou de ser relativamente incapaz com o casamento. É até difícil da gente pensar nisso hoje, né? Mas o fato é que quando a mulher se casava até 1962, ela perdia a sua capacidade civil para se submeter totalmente ao marido, para você ter ideia. Outro fato relevante nessa linha histórica que eu sempre gosto de colocar: só em 1977, com a lei do divórcio e a emenda constitucional número 9, que o divórcio passou a ser admitido no Brasil. E seguindo isso, né, Edson, com a nossa Constituição de 88, três pilares surgiram para modificar essa família aí que vinha sendo construída com o tempo. Igualdade jurídica entre homem e mulher. Hoje, para a gente, é banal, mas até 88 isso não era banal. Foi com a Constituição de 88 que a gente teve essa igualdade. Igualdade entre os filhos. a gente pensar que até pouco tempo atrás, início da década de 1980, os filhos eram divididos entre filhos legítimos, que eram aqueles que vinham de um casamento, e filhos ilegítimos, que eram filhos que eram tidos fora de um casamento.
E foi até discussão agora no STF, né?
Foi até, na verdade, né, o STF ele trouxe essa discussão aí em relação às famílias paralelas, né? Que é, inclusive, algo bem questionável, e até chegar nesse ponto com você.
Desculpa, porque... tinha interrompido, viu?
Não, nós estamos aqui num bate-papo. E eu costumo pegar assim, um ritmo e vou indo. Você pode me interromper, porque senão vira aula, né?
Eu não costumo fazer essas interrupções, porque você corta o raciocínio do convidado.
Sim, não, mas sem problema nenhum. Mas esse julgado nós vamos chegar lá. Mas o que, que é interessante? O terceiro grande ponto que revolucionou o direito de família com a Constituição, além da igualdade de homens e mulheres, igualdade entre os filhos, foi sedimentar o princípio da pluralidade das entidades familiares. Ou seja, a partir da Constituição de 88, casamento não era mais a única forma de se constituir família. Eu poderia constituir família por uma união estável, que é uma união informal, que eu não preciso da participação do Estado, basta que eu tenha ali os elementos que a lei descreve. E isso foi algo que, né, se a gente for pensar, é muito recente, aí final da década de 1980. E outro ponto, Ederson, só em 2011... E graças a uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, que passou a ser admitida as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Então, se a gente for pensar, antes de 2011, vamos pensar num casal aí homoafetivo em 2009, o direito olhava para esse casal, mesmo que eles tivessem vivido como se fosse uma família há muitos anos, e fechava os olhos, não reconhecia juridicamente esse casal como uma família. Isso aconteceu só em 2011. Então, nós estamos sempre num processo aqui de mudança da concepção de família, justamente porque a sociedade vai mudando. E aí a gente chega nesse julgado que você comentou, que foi um julgamento muito polêmico do STF do final do ano passado, que na verdade ficou 6-5, em que o STF consolidou que não era possível uniões estáveis paralelas ou uma união estável concomitante a um casamento em que a pessoa ainda não se separou de fato, porque o STF entendeu que o nosso país é um país monogâmico. O que, que eu quero concluir com isso, até para te passar a palavra? Que a nossa sociedade vem mudando, o direito de família vai mudando, e eu acho que para continuar essa evolução, porque nós temos que pensar que é uma evolução, né, de uma família patriarcal, hierárquica, matrimonial, hoje para uma família centrada na dignidade da pessoa humana. Hoje eu posso me casar no dia de hoje e entrar com o meu divórcio amanhã. Eu tenho plena liberdade de me manter casado se eu quiser. O divórcio hoje é facilitado com quem eu quiser, com um homem ou com uma mulher. Então, é uma evolução muito grande. Mas essa evolução, Ederson, ela tem um certo limite aí no próprio entendimento social. E um exemplo disso é o julgamento do STF, que por 6-5 impediu o reconhecimento jurídico a uma pessoa que tem duas famílias, que vai prevalecer a família que se iniciou primeiro ali no contexto de uma união estável. Para essa segunda família, por exemplo, o direito nega, a princípio, o reconhecimento de família e, portanto, a proteção jurídica.
O Rafael, a gente está de frente para um dilema entre ficção e realidade? Como é que você pensa isso? Porque às vezes a gente fica pensando na sociedade da forma que ela está, toda virtualizada, digital, né? As relações cada vez mais digitais, mais individualizadas, né? Eu fiz uma pauta aqui também com o Dr. Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt, me parece, sobre o capitalismo de vigilância, sobre, inclusive, foi a pauta foi a era do capitalismo de vigilância, parafraseando aí a professora Shoshana Zuboff. E ele é expert e é especialista em políticas de dados. Quando a gente vai analisando todas essas relações, e aí todas as relações elas se entrelaçam, né, uma teia, trazer o direito de família para essas volatilidades relacionais e tal, como é que a gente traz isso e como é que a gente pensa isso, Rafael? Porque a gente também não pode fugir da realidade que a sociedade está cada vez mais digital, ela está cada vez mais individualizada naquilo que é colocado para cada sujeito, né? E cada sujeito traz a sua subjetividade e a sua subjetividade está cada vez mais amplificada. Como é que a gente pensa isso tudo, Rafael? É uma tese, né? É uma pergunta que é quase uma tese, né?
É, sem dúvida, é uma pergunta muito boa, né? Eu sempre gosto de pensar no direito, porque eu acho que até vendo um outro programa seu, você mesmo ponderou que o direito visa regulamentar as relações sociais, né? E dentro de um Estado democrático de direito, nós temos aí a interdependência dos poderes. Então, uma coisa é o direito posto, né? É o direito ali legislado, é o direito que está na Constituição. Outra coisa é o direito aplicado. Como que esse direito vai ser aplicado aí, né? E como que os aplicadores do direito eles vão interpretar o que está lá na Constituição, que foi uma linguagem colocada aí por uma Assembleia Constituinte lá do final da década de 1980, por exemplo. Então, o que eu gosto de colocar nesse sentido, assim, até da questão dessa era virtual, né, de tudo que vem acontecendo aí, na verdade, é que o direito ele vai tentar regulamentar as relações sociais, mas se a gente for perceber, a própria legislação ela sempre vem a reboque dos fatos, né? Os fatos acontecem e depois o direito vem aí tentando regulamentá-los. A própria era digital aí, né? E a questão do próprio amor fluido aí que a gente fala, mostra que as relações elas vão se modificando aí com o tempo e o direito tem que dar conta disso tudo, né? E sempre com essa questão muito, muito interessante, que é como que é interpretado o direito que é colocado na Constituição. E o que a gente tem que colocar para o direito civil e para o direito de família como um todo é que a nossa Constituição, Ederson, ela deslocou o eixo de proteção do patrimônio, porque até a Constituição a preocupação era na proteção do patrimônio, para a partir da Constituição a preocupação ser na pessoa e na atenção à dignidade dessa pessoa. Então, por isso, que é algo muito importante a gente entender a família aqui, como um instrumento para a realização da pessoa. Isso é o mais importante. E atenção às suas peculiaridades, como você mesmo citou aí. Então, isso é interessante. Eu não sei se você fez uma pergunta, eu acabei entendendo indo para o outro lado, mas só para dar um panorama aí nesse
momento. Não, mas é isso mesmo. E eu queria também emendar essa pergunta, perguntando como é que a sociedade deve entender essa nova fase do direito, Rafael?
Pois é, eu acho assim, atualmente, um ponto muito positivo é que a própria globalização, a própria utilização em massa e intensa das redes sociais faz com que hoje a nossa população participe muito mais das decisões políticas do Estado. Quando uma lei, por exemplo, ela vai ser ali um projeto de lei está tramitando, ou um projeto de emenda constitucional, hoje a pressão e a contribuição das pessoas aí para que esse projeto, né, tenha determinado sentido é muito grande. E também nas decisões judiciais. Quando está para sair uma decisão relevante, principalmente do STF, as pessoas hoje elas se engajam, né? Elas têm aí a noção do que está acontecendo. Então isso é muito importante, porque querendo ou não, a gente pensa no direito muito de forma abstrata, mas nós temos que lembrar que quem primeiro ali legisla é o povo através dos seus representantes. Então, os representantes, querendo ou não, eles pensam ali, e deveriam pensar pelo menos como o povo está pensando, e o povo, em tese, que colocaria o direito ali, que vai, por exemplo, regulamentar, se é possível, né, como que vai ser o contorno de uma família. E nós temos que separar, né, Ederson, assim, a família num conceito sociológico, num conceito antropológico, do conceito jurídico. Como o direito quer proteger a família, para ele proteger a família, ele tem que delinear e construir o que é família. E, querendo ou não, essa construção do que é família, que é dado tanto pelo legislativo como pelo judiciário, sofre muito hoje influência da população por essa participação, por essa facilitação de participação da população nas questões, aí, nas decisões políticas do Estado, em todos os poderes.
Rafael, eu tenho que te apertar um pouco mais, que essa questão, nós temos questões sociais, por exemplo, que é óbvio que você, como professor, lidar com isso o tempo todo também, tanto com essa situação e com esses questionamentos. Já tive aqui no programa 3, 4 vezes com a Duda Salaberti, vamos estar com ela aqui novamente, né? E a transexualidade, ela é uma pauta que eu sempre trago aqui, porque, como você bem disse, o direito desloca, né? Ele hoje, ele sai da questão patrimonial e mira no humano, mira no indivíduo, no sujeito.
Isso.
E nós temos, por exemplo, relações humanas ainda que ainda não estão abarcadas pela legislação. Por exemplo, a questão da transexualidade, né? Que no campo e no âmbito dos direitos humanos ainda é a população que tem o menor IDH do planeta ainda, com expectativa de vida de 35 anos. Mas, dito isso, eu queria te perguntar como é que a gente pensa as relações de família, tanto no campo das relações amorosas, afetivas, quanto no campo das relações patrimoniais e tal. Como é que a gente pensa isso e pensa também já nessa configuração, nessa categoria que nos aparece como direito de família, como desafio para o direito de família também, de começar a pensar, regular essas situações, por exemplo, da transexualidade, que vai ter os seus relacionamentos, relacionamento a 3, a 4, a 5, né? E essa coisa que a gente está vendo, essa situação fluida de fato que a gente está vendo na sociedade globalizada. Como é que a gente pensa isso, Rafael? E como é que você trabalha isso também, não só no campo acadêmico, dentro da sala de aula, mas também na aplicação do direito e no entendimento também daquilo que você tem lido como doutrina e tal?
Sim. Nesse sentido aí, Ederson, eu acho que você colocou muito bem para lembrar, né, que se a gente for pensar num marco, assim, traduzir a Constituição de 88 em um marco no relacionado ao direito civil, é a dignidade da pessoa humana. A gente diz muito dignidade da pessoa humana, às vezes até se cansa de repetir, mas nós não podemos esquecer do fundamento que dá base a toda a construção e interpretação do sistema jurídico. Tanto que a dignidade da pessoa humana, ela é fundamento da República, lá no primeiro artigo da Constituição. Então, o que nós temos que pensar aqui, um ordenamento jurídico que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, jamais pode instrumentalizar o ser humano. Então, nós temos que pensar o ser humano sempre como destinatário da proteção estatal, não, nunca como um instrumento para se atingir outros objetivos ou um instrumento para se colocar ali uma moral excludente e deixar esse indivíduo à margem do ordenamento jurídico. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele faz inclusive com que a própria família, ela não seja um fim em si mesmo. A família sempre foi pensada como um fim em si mesmo. É só a gente refletir que no passado, não importa se você era feliz, só se você se relacionasse com outro homem. A sociedade falava assim, olha, não importa o que você quer. Para manter a família tradicional, que era um fim em si mesmo, você tem que manter família com uma mulher, com alguém do sexo oposto. E outra coisa, não importa se você está infeliz no seu casamento, não é possível o divórcio no Brasil, por exemplo. Então, a família antes, ela tinha muito mais um aspecto de instituição, de fim em si mesmo, para tomar, às vezes, hoje, as vestes de um instrumento. Se eu fosse traduzir a família numa palavra, eu diria que a família é instrumento para desenvolver os membros que a compõem. E, nesse sentido, né, a dignidade de todas as pessoas ela tem que ser respeitada e nas suas individualidades. Então, é de suma importância, né, que os transexuais aí, sejam atendidos e que a regulamentação das questões venha aí pelo Poder Legislativo. Mas mesmo que o poder legislativo seja lento, e a gente sabe que é, né, por toda a questão, inclusive, de preconceito que existe aí dentro do poder legislativo para passar questões aí dentro de determinados temas, o próprio judiciário pode agir. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que trouxe princípios importantes como a dignidade da pessoa humana, que não precisam de regulamentação infraconstitucional. Para eu aplicar um princípio constitucional que tem força normativa, inclusive superior à de lei, eu não preciso de uma lei garantindo isso. Tanto, né, que nós tivemos aí há um tempo atrás um julgamento emblemático em relação aos transexuais, que foi a possibilidade de alteração do nome e da identidade de gênero na própria certidão de nascimento, diretamente no cartório, sem precisar de processo judicial ou de qualquer mudança ali, né, de qualquer cirurgia de redesignação sexual. Em observância o quê? A dignidade, a autodeterminação dos transexuais. Todos os julgados, Elton, e que a gente pode dizer emblemáticos no direito de família, reconhecimento de possibilidade de famílias entre pessoas do mesmo sexo, essa questão do transexual, quando o STF julgou aí que, na verdade, a união estável e o casamento, eles teriam o mesmo peso, um não é mais importante do que o outro, todos os julgados relevantes do STF, eles trazem como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso que eu gosto de bater nisso muito em sala de aula e na atuação profissional. Não é porque não tem uma lei que você vai deixar o seu cliente, seja o direito que for ali, desguarnecido. Você vai desenvolver uma tese com base na Constituição, que é, né, quem aí vai determinar as bases do ordenamento jurídico. Então, é infeliz aí a atuação do legislativo em muitos pontos, no direito de família, isso é um fato. Para você ter ideia, trazendo até outro tema aqui, o próprio tema da reprodução artificial, por exemplo, que é um tema que é muito interessante, né? Da gestação de substituição, chamada por alguns aí de barriga de aluguel, é um tema que tem um único artigo no Código Civil, não tem uma legislação específica sobre a questão, e as pessoas ficam numa insegurança jurídica tremenda, dependendo da atuação do Poder Judiciário, porque o Legislativo não age, né, a contento aí. É uma realidade que nós, como advogados e professores, temos que lidar.
Bom, gente, vou fazer um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueto. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Rafael Baeta, a gente está falando de direito de família, essas relações familiares voláteis, né, no século 21, e nós vamos voltar daqui a pouquinho falando desse novo conceito de família 4.0, já que a nomenclatura é essa. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, falando de direito de família para todos os brasileiros. Um minutinho só.